Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos muitos lançamentos e dicas de leitura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Minha primeira dica é o novo livro de Taylor Diniz, Jogos Imperfeitos, um thriller sobre bets, o novo assunto nacional. Publicado pela Casa de Astérion e recheado de mistérios, conluios, clima noir, esse romance apresenta Charles Viga, um jogador profissional em ascensão de um importante time brasileiro. Enfrentando dificuldades financeiras devido ao tratamento de um filho, que precisa tomar medicamentos importados e caros, e do pai, doente terminal de câncer, ele se vê envolvido com um grupo de apostas esportivas. É convencido a cometer um pênalti a partir dos 40 minutos do segundo tempo em um importante clássico do futebol brasileiro. Entra em campo convicto, mas pelas circunstâncias do jogo, não cumpre o prometido. A partir desse episódio, sua vida vai do céu ao inferno da noite para o dia. Embora claramente ficcional, Jogos Imperfeitos trata de um assunto real, a avalanche na imprensa esportiva de publicidade das chamadas bets, com o envolvimento direto de cronistas na exaltação a essas casas de apostas que incitam à jogatina e ao vício. Eu leio para vocês um trechinho desse livro, justamente a parte em que Charles deveria ter cometido o pênalti. O bar Sentimental Blues está lotado. Pessoas em pé, no balcão ou encostadas nas paredes. Gente agrupada também na porta, a maioria com camisetas dos clubes que se enfrentam naquele dia. Ao fundo, próxima do balcão, uma grande tela ligada no jogo, suspensa na parede, é o ponto para onde convergem os olhares. Os torcedores gritam e batem palmas e o ambiente ruidoso lembra o interior do próprio estádio. França continua na mesma mesa onde estava antes, agora acompanhado de um grupo de pessoas, mas diferente dos demais, assiste o jogo em silêncio, sem entrar no clima de quase histeria coletiva. A TV repete um detalhe captado pela própria emissora de televisão, fora de rede, não visto durante a transmissão gerada em cadeia. França nota aquilo e diz algo no ouvido de quem está ao seu lado. Na cena, Alex Tucano se aproxima de Charles Viga e lhe fala algo ao ouvido, com a mão na boca. Charles ouve, mas fica calado. Limita-se a correr em direção da jogada, que se desenvolve no meio do campo. Os torcedores falam alto, batem nas mesas, discutem depois de cada jogada. França continua quieto. Um dos homens ao seu lado grita para ele, como se quisesse chamar sua atenção para o jogo, mas ele não reage. O juiz aponta para o círculo central e dá o apito final. Jogadores suados começam a deixar o campo. França soca a mesa, mas ninguém percebe. Apenas o homem que está ao seu lado, o mesmo que lhe gritou algo minutos antes. Conversam alguma coisa. França está visivelmente contrariado. O homem gesticula muito enquanto fala. França pega o telefone, faz uma ligação, coloca o telefone no ouvido e sai para a rua por causa do barulho dentro do bar. Jogos Imperfeitos, de Taylor Diniz, tem 210 páginas e está disponível nas livrarias e portais da internet e também no site da editora casadeastérion.com. Agora eu falo de A Luta pela Liberdade, de Augusto César, livro que é um convite à reflexão sobre a liberdade como um direito nato e indispensável para a evolução humana. A obra traz a fictícia República Democrática de Antares, onde o controle da informação e a apatia coletiva prevalecem, e dois personagens ousam desafiar o sistema em uma narrativa instigante, repleta de questões filosóficas e um olhar crítico sobre os tempos atuais. Augusto fala mais desse livro para a gente.
Imagine que, de repente, a internet deixa de ser um território livre e que as redes sociais censuram informações. O livro A Luta pela Liberdade é um romance distópico voltado para os dias atuais e aborda o valor da liberdade no contexto da capacidade de expressão e do domínio da informação. O advento das redes sociais e da internet proporcionou a diluição do poder da informação em todo o mundo. Anteriormente restrito a poucos órgãos e empresas, a possibilidade do mais simples indivíduo ser ouvido foi um duro golpe no oligopólio da informação. Esse modelo de troca de informações elevou o cidadão comum ao púlpito e tornou sua voz e pensamentos uma grandiosa ferramenta de poder. A trama de A Luta pela Liberdade ocorre na cidade de Bracara, capital de Antares, onde agentes públicos usam a tecnologia para dominar a internet e regular as redes sociais. Através de um poder quase absoluto e da franca intimidação, esses agentes públicos conseguem censurar a internet e controlar o discurso nas mídias sociais. A população de Antares, que começava a gostar desse novo modelo de distribuição de informação, era agora refém das autoridades públicas. O plano de domínio seria perfeito se não fosse a insistência de dois engenheiros de computação. Dotados de um leve autismo, conhecido como síndrome de Asperger, esses heróis usam seu conhecimento tecnológico para tentar implodir o sistema. Motivados por uma necessidade de expor os fatos e a verdade, e contando com sorte e ajudas inesperadas, nossos heróis buscam devolver o sentimento de liberdade perdido pelo povo antariano. A trama segue numa velocidade incrível. Os fatos vão se sucedendo de uma maneira tão intensa que deixa o leitor quase sem fôlego. O ritmo da narrativa é intenso e recheado de diálogos e momentos que fazem o leitor refletir sobre o princípio básico da liberdade de expressão. Personagens quase reais em situações do cotidiano ajudam a tornar essa distopia uma novela crível. Escrita em agosto de 2024 e publicado somente agora, o livro reúne elementos de corrupção política, vaidade pessoal, disputa de poder, cinismo e traição, além da brava luta pessoal de improváveis heróis. A criatividade da trama permite que o leitor sinta-se fazendo parte da narrativa. Assim como os grandes romances distópicos do século XX, como 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 457 e A Revolta de Atlas, A Luta pela Liberdade aborda o valor da liberdade no mundo cada vez mais conectado e interdependente. Um mundo cada vez mais dividido, onde o poder da informação se tornou maior que o poder de uma arma. Um mundo complexo e tenso, onde o cidadão deve optar entre a escravidão do silêncio permitido ou a liberdade plena e responsável. Esse é o mundo de Bracara, esse é o mundo de Antares. Leiam A Luta pela Liberdade e entendam por que a liberdade está sempre a uma geração de ser perdida. Lutar por ela é lutar pela futura geração, é lutar por nossos filhos.
Você encontra esse livro, A Luta pela Liberdade, de Augusto Césare, publicado pela editora Autografia, tanto no formato digital quanto no impresso, na Amazon e demais portais da internet. Eu destaco agora o lançamento do livro do jornalista investigativo Matt Iuk, que narra o drama real de como quatro crianças sobreviveram 40 dias perdidas na selva amazônica. O caso das crianças que sobreviveram sozinhas por 40 dias na Amazônia colombiana após a queda de um avião em junho de 2023 ganhou repercussão internacional e suscitou questionamentos ao jornalista Matt Iuk, que reside na Colômbia há 15 anos. Agora ele responde dúvidas como: quem eram essas pessoas? Por que estavam naquele avião? Como conseguiram sobreviver? Todas essas respostas você encontra no livro 40 Dias na Floresta, que chega ao Brasil pela Matrix Editora. Ao detalhar os pontos centrais desse drama real, o autor possibilita compreensão sobre como os quatro irmãos, Leslie, Solene, Tiem, com 13, 9 e 4 anos, e Christian, de apenas 11 meses, resistiram aos desafios da selva empregando conhecimentos indígenas ancestrais. Eu fecho essa rodada com as dicas de leitura da nossa colaboradora, Isabel Cristina. A Isabel traz para a gente duas sugestões bem interessantes.
Oi pessoal, sou a Isabel Cristina e trago algumas dicas de leitura para vocês. Eu começo com um livro que fala sobre o luto e de como aceitar a finitude da vida. Em A Neve e a Flor, o filósofo e escritor Matheus Moura aborda com sensibilidade a mortalidade e o luto, transportando o leitor para a Era do Gelo. Por meio do estilo animal fiction, Animais dotados de sentimentos humanos protagonizam uma narrativa poética sobre despedidas, espiritualidade e legado. A trama segue Erin, uma jovem mamute que, incapaz de se despedir da avó, parte para uma jornada solitária. Nessa jornada repleta de desafios e medo, Erin terá o seu destino cruzado com outros animais curiosos, cada qual com as suas próprias crenças e tradições de como lidar com a morte. Ela aprenderá a aceitar o destino com os corvos que não acreditam em pós-vida e também passará pelos predadores, adeptos da determinação até o último suspiro, mas principalmente vai precisar compreender os costumes do próprio povo, pois são aqueles que vieram antes dela que a guiarão até a sua avó pelo caminho da finitude, em que a neta não poderá acompanhá-la. Com 74 páginas, A Neve e a Flor é um e-book que combina profundidade filosófica com leveza literária. Mori celebra o amor e o legado, lembrando que, mesmo na dor da perda, há beleza em viver. Uma leitura breve e tocante, disponível na Amazon. Minha segunda dica é um livro que conta histórias de personagens que batalham contra violências, desigualdades e preconceitos, com certo humor, arte e fé. Em Manairama, o escritor Raimundo Salles conduz o leitor pelas histórias de uma cidade interiorana no semiárido Potiguar, marcada por uma suposta maldição desde sua fundação. Diz a crença popular que, na época da fundação de Manairama, um padre amaldiçoou o lugar durante uma missa. Essa condenação parece mesmo ter trazido consequências, porque não é difícil esbarrar em situações naturalizadas de violências, negligências, preconceitos sociais, desigualdades econômicas e corrupção política. Até mesmo o clima se assemelha a um castigo dos céus, por sujeitar os moradores e os animais à fome. Porém, a região, de vez em quando, mostra-se mais como uma bênção repleta de gente que se recusa a desistir, apesar de todos os problemas. Contadas com humor e afeto, as trajetórias dos personagens, como o bêbado que pede cachaça, a família de agricultores que sofre para colocar comida na mesa, o jovem que se muda para o Sudeste em busca de ascensão socioeconômica, a doida e cuidadora dos animais abandonados, o comerciante que enriqueceu, entre muitos outros. Todos eles desafiam os limites de onde nasceram à medida que também flexibilizam as fronteiras entre o urbano e o rural. Com linguagem coloquial e capítulos curtos, a obra transforma as adversidades do Seridó Potiguar em um retrato universal das lutas e esperanças brasileiras. Ilustrado por Marcos Aurélio, o livro é uma homenagem à arte, à fé e a alegria que resistem, mesmo sob o peso da desigualdade. Publicada pela editora Escortese, Manairama, Maldição e Vida, de Raimundo Salles, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital na Amazon e demais portais da internet. Essas, então, são as minhas dicas de leitura de hoje. Até a próxima!
Minha dica de leitura agora é um romance policial que expõe marcas de um crime brutal que atravessa gerações. Selva de Pedra, do escritor Délio Galvão, investiga um crime que aconteceu em um bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro. Os envolvidos não medem esforços para utilizar os privilégios com o objetivo de mascarar as evidências. E isso acarreta uma teia de mentiras, escândalos e reviravoltas, típica das tramas policiais. Délio conta pra gente como nasceu esse romance e como os conselhos do escritor Rafael Montes foram importantes para o desenvolvimento do livro.
Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre a obra Selva de Pedra, um romance policial instigante, cheio de reveses, que se passa no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Começa a história na década de 1980, mas a história só se define, só se resolve na década de 2000. E ao longo dessa história vocês vão conhecer personagens instigantes, curiosos, maravilhosos, que vão te fazer sorrir e chorar, assim como essa história, cheia de reveses e reviravoltas, e que vão prender sua atenção do início até o final. Eu sou Délio Galvão, escritor. Há mais de 10 anos tenho lançado uma série de livros, mas esse é o primeiro romance policial. Um interesse que vinha de muita data, e que eu já tenho alguns contos escritos e publicados em antologias, mas que essa obra
chegou a termo depois de 4 anos de muito estudo, de muito conhecimento, de muita pesquisa. Inclusive, quando eu estava lançando o meu terceiro livro, Infanto-Juvenil, fiz um curso com o Rafael Montes. Ele tinha divulgado no Instagram e nas mídias sociais que ia fazer o curso Escreva o Seu Romance. Então eu me matriculei, foi na primeira turma, eu acho que eu fui um dos primeiros alunos dele, tanto a concluir o curso como a escrever o livro. Confesso que Selva de Pedra já tinha quase 20 capítulos escritos quando eu concluí o curso. Eu voltei para a mesa, rasguei aquilo tudo e comecei do zero, já levando todas as considerações que o curso e que o Rafael tinha apontado durante várias horas de aula. Quando eu terminei a obra, que ela ficou redondinha, eu escrevi para o Rafael, falei: olha, Rafael, sou aluno da sua primeira turma, ele já estava na 6ª ou 7ª turma, e eu que terminei o meu primeiro romance, queria saber se você dava uma olhada. Cara, foi fantástico, porque ele não só olhou, como depois de algum tempo me ligou, e nós marcamos uma reunião, ainda era na época da pandemia, então foi por call, e ele fez as considerações, fez os elogios, pontuou aquilo que achava que eu devia ajustar para que ficasse um trabalho bem redondo, e assim foi feito. E quando eu consegui lançar o livro ficou pronto, eu escrevi para ele: olha, Rafael, vou lançar o livro, estou fazendo a capa, será que você deixava aí um comentário sobre o livro? E assim ele fez, e tem um comentário na contracapa que me enche de orgulho, porque afinal o Rafael é hoje no Brasil uma unanimidade em termos de escrita de livros de suspense, thriller, e eu acho que eu tenho um pouco dessa pegada ali. Na verdade, quando ele leu o livro, até perguntou: você conhece Luiz Alfredo Garcia Rosa? Eu falei: poxa, li quase que 8 ou 9 livros dele, sou fã, sou um apaixonado, e acho que a escrita dele é fabulosa. E ele falou: porque eu vi no seu personagem, o Peçanha, um investigador, só que em vez das ruas de Copacabana, você o colocou no bairro do Leblon. E assim eu acredito, é como o leitor vai encontrar o meu livro. Ele vai se sentir nos bares, nas ruas, nos restaurantes, vai sentir a brisa fresca que vem da praia, como também vai parar embaixo das árvores, dos flamboyants, das amendoeiras, e vai sentir-se no meio desse bairro, que é um bairro muito bacana e muito gostoso.
Em Selva de Pedra, por trás das investigações, há uma série de acontecimentos que evidencia as desigualdades sociais do país, como o Délio explica para
a
gente.
A obra faz também um reflexo sobre as diferenças sociais que havia na década de 80, né, onde havia muito preconceito, ainda havia muito machismo, ainda havia muito racismo, isso tudo percebido dentro da casa dos personagens, dentro da casa das famílias que compõem o universo desse livro. Você vai ver famílias de poder aquisitivo elevado, como vai ver os empregados, as empregadas domésticas, os porteiros. Você vai ver famílias que viviam na Rocinha, ainda na década de 1960, nada parecido com o que a gente tem nessa grande comunidade hoje, mas você vai ver nos primórdios do Leblon, quando que eu e um grupo de meninos lá que moravam perto da Taúfa de Paiva ainda tivemos que colocar os primeiros pranchões na praia para serem de futuro as redes de vôlei que você vê até hoje. Então, eu acredito que para quem gosta de um bom romance policial, você vai ter muito com o que se divertir, com o que ser levado a conhecer, e você vai ficar preso naquelas perguntas: quem morreu, quem matou e por que matou.
Selva de Pedra, de Délio Galvão, publicado pela editora Viseu, está disponível tanto no formato impresso quanto no digital, na Amazon e demais portais de livros. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do autor, visite o seu perfil no Instagram, @deliogalvao.escritor. Agora, uma dica infantil que nos ensina a importância de escutar com atenção. O que ouvimos quando ficamos em silêncio? A publicação da Perabook Editora, Os Mistérios que o Silêncio Tem, propõe que os leitores promovam a escuta atenta em um mundo em que esse ato se torna cada vez mais raro. Escrito pelo vencedor do Prêmio Jabuti, Otávio Júnior, e com ilustrações de Isabela Luiz Alberti, esse livro convida o leitor a abrir os ouvidos, a mente e também o coração. Um avião cortando o céu um liquidificador no apartamento vizinho, um telefone, uma onça na floresta. Os sons dão margem à imaginação e nos convidam a investigar o que está por trás de cada um deles. Até personagens clássicos como Lupin, Sherlock Holmes e James Bond são chamados para a investigação. Otávio Júnior destaca que escutar com atenção é um hábito que melhora as relações interpessoais, além de garantir benefícios para a vida prática, incluindo o desempenho escolar. E para fechar essa rodada de sugestões de leitura, eu destaco três lançamentos recentes que já estão nas livrarias. Nebulosas, da editora 34, reúne poesias de Narcisa Amália, autora que está presente na lista da FUVEST. Essa edição procura resgatar do esquecimento a obra dessa poeta singular, abolicionista, republicana e feminista, pioneira em vários campos. Para isso, foi feita uma comparação detalhada com o texto da primeira edição de 1872, o que permitiu recuperar a divisão original do livro em três partes e o sentido de muitos versos, obscurecido pelo acúmulo de erros em sucessivas publicações. Freshwater, a única peça da britânica Virginia Woolf, é o livro de estreia do selo inglesa, que conta com curadoria da escritora Nara Vidal pela Degustadora Editora. Aqui, a autora satiriza a elite intelectual britânica da época e revela sua faceta surpreendentemente leve e divertida. A publicação apresenta duas versões da peça, datadas de 1923 e 1935, permitindo ao público acompanhar a evolução do texto. Por fim, Diário do Fim do Amor, da editora Fósforo, intercala trechos do diário da autora Ingrid Fagundes sobre um amor encerrado com reflexões sobre esse gênero literário. O diário é um gênero de não-ficção pautado por impressões e sentimentos. No livro, a autora não usa datas precisas, mas se guia pela duração de um amor. E agora, vamos com a poesia do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você três poetas cujas vidas foram marcadas pela tragédia: Francisco Ricardo, Moacir de Almeida e Félix Araújo. Presente na coletânea 60 Poetas Trágicos, organizada por Sérgio Faraco, o poeta gaúcho Francisco Ricardo, que viveu de 1893 a 1927, teve uma morte trágica. Após se envolver com uma mulher comprometida, acabou morto em um duelo com o marido ofendido. Em vida, publicou apenas um livro, Solidão Sonora. Dele, Faraco selecionou o soneto Como Eu Quisera a Dona do Meu Nome. Quisera que ela fosse diferente de todas, esquisita, superior, e assim pensasse diferentemente o pensamento universal do amor. Quisera que ela fosse diariamente inacessível ao maior louvor, suscitasse rumor na turba ambiente, sem descer a pensar em tal rumor. Uma criatura de áulicas olheiras, formosa e de belezas imponentes, nos pensamentos como nas maneiras. Uma criatura instável como as horas, que me adorasse em todos os poentes e que me odiasse em todas as auroras. Também parte da seleção de Sérgio Faraco, notável contista brasileiro, Moacir de Almeida foi um poeta carioca que viveu de 1902 a 1925, autor de Gritos Bárbaros, única obra publicada. Moacir de Almeida morreu jovem, com apenas 23 anos de idade, vítima de grave hipertrofia cardíaca. Dele, ouça agora o soneto Amargura. Ah, não ser compreendido é a tortura do artista. Ofegante, rompendo os joelhos pelas fragas, vê, debalde, fulgir, nas nuvens de ametista, a miragem do ideal entre as estrelas magas. Arqueja, o vendaval de angústias que o contrista, vem-lhe aos olhos sangrar em tristezas pressagas. Alça a vista, arde o céu tão longe, baixa a vista, tão longe os corações a rolar como as vagas. É ele que tem o azul preso no crânio aflito, abre em astros de sangue a noite dos abrolhos, ergue constelações de rimas no infinito. Soluça de aflição no deserto profundo,
tendo os astros no olhar e a noite sobre os olhos, tendo os mundos nas mãos, sem nada ter no mundo. Outro poeta selecionado por Faraco foi Félix de Araújo, que morreu baleado nas costas por um funcionário da prefeitura da capital paraibana, quando era vereador em Campina Grande. Dele, você ouve agora Meu Coração. Meu coração, este país medonho, em que Deus periclita e o inferno avança, tem as florestas negras do meu sonho e as cordilheiras verdes da esperança. Douram, às vezes, um clarão risonho. É a crença morta que ressurge mansa, mas sobrevém o temporal tristonho da dúvida cruel brandindo a lança. Brilham no céu os astros em delírio. No meu país, de onde fugiu a calma, brotam chorando as rosas do martírio. Maldito coração, que Deus te açoite, de que valem os sóis que tenho na alma, se existe em mim a maldição da noite. Agora você ouve canção de Alberto Nepomuceno, com letra de Machado de Assis, interpretada pelo tenor Lenine Santos, intitulada Coração Triste.
O arvoredo sussurra, o vendaval do outono, deita as folhas à terra.
E com encantos diversos, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. O programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.